ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso entrevistado de hoje é o desembargador Arquelau Araújo Ribas, ouvidor geral da Justiça. Ele traz para a gente mais informações sobre os resultados alcançados pela ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná. E também explica como você pode entrar em contato com a ouvidoria do TJ para mandar a sua dúvida, sua crítica ou a sua opinião. Quero cumprimentar aqui o desembargador Arquelau. Bom dia, desembargador, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes também. É um prazer estar aqui para poder esclarecer o nosso público.
E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E desembargador, para a gente começar em nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes como que funciona o trabalho realizado pela ouvidoria do TJ, quais que são os principais objetivos desse canal de comunicação entre a população e o Poder Judiciário?
Pois não. A ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná ainda é uma criança. Ela vai completar 5 anos em setembro. Ela foi criada em 5 de setembro de 2011. Então, ela está em evolução, está em aperfeiçoamento. Ela atua como um elo de comunicação entre o cidadão e o Poder Judiciário do Paraná, onde o cidadão tem um acesso direto com a cúpula do Tribunal de Justiça através do ouvidor. O ouvidor tem um contato direto com o presidente do Tribunal de Justiça. Então, isso facilita esse acesso. E é mais uma ferramenta que é colocada à disposição do cidadão para o exercício da cidadania. E esse acesso é muito fácil de ser feito.
Desembargador, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que um cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria do TJ? Qual que é o procedimento? Quais são os procedimentos?
Pois não. São 4 tipos de acesso. O atendimento pessoal, onde o cidadão vai ao Tribunal de Justiça do Paraná, sediado aqui no Centro Cívico, até o terceiro andar, onde ele é atendido pessoalmente por uma pessoa capacitada. Ele deve levar o seu documento pessoal e os documentos necessários para que possa esclarecer sua manifestação, sua reclamação, sua sugestão, sua crítica. Esse é o atendimento pessoal. Ele pode ser feito por carta também, né, via correio, no interesse do Tribunal de Justiça, na Praça Nossa Senhora de Salete, terceiro andar, né? Onde será também registrado sua manifestação. Pode ser feito também por via telefônica, através dos telefones 3231-30 e 3222-11. E também pode ser feito através da via virtual, pelo sistema eletrônico, onde ele abre o site do Tribunal de Justiça e tem lá a ouvidoria. Ele clica, vai abrir formulários e acessa a informação. Ele clica em formulários, vai abrir o formulário. É um formulário bem simples, bem simples mesmo, qualquer pessoa tem condições de preencher e manifestar a sua reivindicação.
E desembargador, para os nossos ouvintes entenderem melhor como que funciona o processo dentro da ouvidoria, como que ocorre esse processo depois das reclamações ou dúvidas serem recebidas? Essas denúncias e sugestões, elas são encaminhadas para que lugar? Como que elas são avaliadas?
Certo. Primeiro elas são registradas, né? É feito um registro. Aí elas são encaminhadas à sessão de análise, que fica separada do atendimento ao público, num local próprio, adequado, onde são estudados os casos, um a um, e são, depois do estudo, são encaminhados ao órgão competente ou são feitos contato com o setor onde se pretende resolver a questão. Por exemplo, se é uma questão, por exemplo, me cobraram custas excessivas, né? Aí é feito contato com o cartório, né, vamos dizer, e ele vai responder. Olha, nós cobramos isso, baseado nessa tabela ou naquela, a gente vai verificar. Olha, realmente as custas estão dentro da legalidade, ou não estão, então estamos encaminhando a corregedoria da justiça. Ou então o cartório informa, não, realmente houve um equívoco, fizemos o cálculo errado, nós já entramos em contato com o cidadão e já devolvemos o dinheiro. Uhum. Aí a gente faz a manifestação ao cidadão, perguntamos, está satisfeito com a resolução? Não, não estou. Aí ele vai esclarecer. Então, é feita a sessão de análise onde é encaminhado ao cidadão. As situações mais complexas são encaminhadas diretamente para mim, onde eu vou analisar. Né? Uhum. Vou ver qual a melhor solução, porque eu faço essa questão, porque eu não tenho condições de atender todas as questões. Por isso existe claro. Uma equipe. Né? Até porque o ouvidor não é afastado da função jurisdicional.
Uhum.
E o cidadão tem uma resposta dentro do prazo de 5 dias, ele registra, seu pedido foi registrado, está em processamento.
Uhum. Desembargador, é importante a gente destacar para os nossos ouvintes quais são as competências da ouvidoria. A questão dos cartórios, a ouvidoria pode receber sugestões das varas no interior também.
Sim, a ouvidoria não é só para Curitiba, a ouvidoria é para todo o estado do Paraná. Então, abrange todo o estado do Paraná. A ouvidoria abrange tanto o público externo, que nós dizemos que é o cidadão comum, que pode fazer suas manifestações a respeito do funcionamento de cartórios, de varas, dentro do próprio Tribunal de Justiça, reclamação de questões funcionam dentro do próprio Tribunal de Justiça.
Uhum.
E também atinge o nosso público interno também. Por exemplo, melhorias no serviço dos servidores, questão de segurança, questão de melhor funcionamento do departamento. Enfim, é bastante ampla a dimensão da ouvidoria.
Sim. E, desembargador, quais são hoje as principais demandas que a ouvidoria do TJPR recebe? O que o senhor destacaria?
Ainda continua sendo a questão da agilidade, né? As pessoas ainda reclamam a questão, querem despachos mais rápidos, sentenças mais rápidas, alvarás mais rápidos, e às vezes reclamam também de atendimento telefônico, às vezes muda o endereço de um cartório, às vezes a pessoa não consta lá no Amazonas, telefona para o cartório, mudou o telefone, ele não sabe. Então ele contacta a ouvidoria e a ouvidoria de pronto já lhe passa essa informação. Então, além disso, também temos questões como as questões de estrutura, espaço, enfim, essas são, o valor de custos também são algumas reclamações, né? São as mais recorrentes assim, que ocorrem à ouvidoria.
Uhum. E acho que é importante a gente frisar para os nossos ouvintes também, desembargador, que a ouvidoria ela não interfere em matéria jurisdicional, não é mesmo?
Não, efetivamente, foi boa essa pergunta. A ouvidoria ela não tem função de interferir na decisão do juiz. O juiz é livre e soberano para tomar sua decisão. Se a parte entra com uma demanda e o juiz julga improcedente, claro que no momento ela não vai ficar satisfeita. Então, o que ela tem que fazer? Ela não adianta recorrer à ouvidoria dizendo, o juiz decidiu errado. Não, ela tem que conversar com seu advogado ou com o defensor público para interpor um recurso. Aí, porque, então, através do tribunal, vai ser julgado através de uma câmara, que é composta por 5 membros, e normalmente é julgado por 3, que é o julgamento coletivo, onde se tem a maior amplitude de julgamento para que não possa ocorrer o erro, já que são julgados por 3.
Uhum. O tema do nosso programa de hoje é o funcionamento da ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o desembargador Arquelau Araújo Ribas, ouvidor-geral da Justiça. E, desembargador, o que a gente pode destacar para os nossos ouvintes como os principais resultados obtidos pela ouvidoria até o momento, até nesse ano de 2016?
Bem, nesse ano 2016 nós tivemos 2.841 manifestações. Quero fazer um parênteses aqui, que em 2015 nós tivemos, se não me falha a memória, 16 e poucas... 2014, 16 e poucos mil reclamações. Uhum. 2015, esse número baixou para 12 mil e poucos. O que pode representar isso? Pode representar, efetivamente, que as reclamações diminuíram, o que representa que há uma melhor prestação da atividade do Poder Judiciário. Bom, dessas 2.841 reclamações, 87% já tiveram resultado, já foram resolvidos. Estão pendentes ainda 12,84% dessas reclamações, que estão em aberto e estão em tramitação. Algumas questões envolvem maior tempo para resolução, então daí porque desse número, que eu considero bastante satisfatório.
Uhum. E, desembargador, dessas denúncias, reclamações que foram recebidas, que o senhor falou quantas já foram correspondidas, de que maneira que elas foram correspondidas, para os nossos ouvintes terem uma ideia?
É de acordo com a informação. Se é feito por formulário eletrônico, o cidadão deixa um e-mail para a resposta, então é respondido pelo e-mail.
Uhum.
Se é feito por telefone, é a resposta por telefone. Se é feito para atendimento pessoal, a gente chama a pessoa normalmente lá ou ele deixa um telefone para contato, a gente passa a informação para ele. E se é feito por carta, e se não tem nenhuma outra forma de responder a manifestação a não ser por carta, a gente também responde por carta.
Uhum.
Mas todos têm essa resposta.
Desembargador, recentemente foram instalados postos de autoatendimento da ouvidoria aqui em Curitiba. Esses postos, eles podem, e o objetivo deles, de alguma maneira, é aproximar o cidadão do Poder Judiciário?
É mais um mecanismo de acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Esses totens, eles são iguais àqueles para verificação de movimentação processual.
Uhum.
Né? E tem instruções ali no totem, onde qualquer cidadão também tem facilidade de chegar a acessar. Porque, efetivamente, principalmente aquelas pessoas mais idosas, como eu até, temos algumas dificuldades nesses processos eletrônicos modernos, né? Mas tem instruções, tem tudo ali. E temos um totem no saguão da sede do Tribunal de Justiça na Mauá, temos um totem na sede do prédio anexo do Tribunal de Justiça e temos um totem no Juizado Especial Civil. Estão em caráter experimental. Se efetivamente houver uma demanda que justifique a permanência deles, eles serão mantidos e também até existem estudos para, se for o caso, colocá-los também nas varas de família e nos fóruns cívicos 1 e 2.
Uhum.
E também, só que no interior será mais difícil pela questão orçamentária, a questão de disponibilidade orçamentária, porque a demanda de investimento é muito grande. Mas daí até existem estudos também para que se institua a carta selo. O que é aquela carta? A carta com selo, já que o cidadão vai no fórum, vê ali, preenche, coloca no correio, não precisa pagar selo, não precisa pagar nada.
Sim.
E é uma forma também de...
Mais fácil, mais acessível.
Mais,
né?
Acessível e mais barata para o Tribunal de Justiça do Paraná.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador Arquelau Araújo Ribas. Ele traz para a gente mais informações sobre o funcionamento da ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota? É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS, pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo, mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Emepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue, transforme vidas, mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
A É Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Música. Na nossa entrevista de hoje, o desembargador Arquelau Araújo Ribas, ouvidor-geral da Justiça, traz para a gente mais informações sobre os resultados alcançados pela ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná e também explica como você pode entrar em contato com a ouvidoria do TJ para mandar sua dúvida, sua crítica ou a sua opinião. E se você, ouvinte, quiser participar ao vivo aqui com a gente, fique à vontade pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você também pode participar no Facebook, lá no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E desembargador Arquelau, na sua percepção como ouvidor-geral, quais são as principais necessidades atualmente de melhorias no Judiciário do Paraná?
O país atualmente passa por uma crise, né? Então temos dificuldades financeiras, não resta a menor dúvida. Mas o que pode ser melhorado é temos um número de servidores maior e capacitados. O Tribunal de Justiça do Paraná tem a escola do Tribunal de Justiça do Paraná, que visa a capacitação de servidores. E isso é uma forma também de melhor capacitar os servidores, porque hoje em dia, com o aperfeiçoamento do mundo moderno e com a evolução, inclusive com o sistema ProJude e todas essas coisas, esses cursos são importantes. Então, nós precisamos de mais servidores, mas acontece que quando se aposenta um servidor, esse servidor passa para o orçamento do Poder Judiciário. Então, para contratar o outro, então, temos dificuldades. O Poder Judiciário está com dificuldades de fazer o concurso, inclusive. Inclusive, concurso para juiz agora parece que foi baixado o edital. E temos servidores ainda para serem nomeados, mas não há disponibilidade financeira para nomeação. Há carência, tanto em primeiro como segundo grau, há muita carência para que sejam nomeados, né? Há necessidade da nomeação, tanto no Tribunal de Justiça como em primeiro grau. O número de juízes também foram aumentados, foi criado algumas varas novas, a necessidade de novos juízes, tudo isso para dar uma agilidade, né? Porque com o novo Código de Processo Civil, ele instituiu os prazos bem rápidos agora, né? 5 dias para despacho, 5 dias para decisão interlocutória e 30 dias para sentença, podendo ser excedido por igual prazo, ser justificável. Então, vai haver uma demanda, inclusive, maior na ouvidoria para que esses prazos sejam cumpridos. E, efetivamente, o juiz, diante do volume de serviço, terá muita dificuldade em cumprir esses prazos. Então, precisamos de mais juízes, e com certeza.
Para dar conta desse trabalho, né, desembargador? E, desembargador, a gente tem uma dúvida de uma ouvinte, a Soraya, do bairro Aú. Soraya, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E a dúvida dela, ela quer saber se a ouvidoria, ela consegue resolver, por exemplo, um problema de nome errado. Ela falou que o nome dela no cartório está errado e a pessoa que atendeu ela não está querendo corrigir. Ela deixou um telefone para contato, desembargador, não sei se depois a gente poderia entrar em contato com a Soraya para tentar ajudar ela na resolução desse problema?
Com certeza, depois que eu me passo o telefone dela, eu entrarei em contato com ela para tentar ajudá-la.
Então tá bom, Soraya, depois do programa a gente vai entrar em contato com você e para tentar resolver essa sua situação com o cartório, tá? Muito obrigada pela sua participação. E daí, desembargador, prosseguindo a nossa entrevista, em setembro desse ano a ouvidoria vai comemorar 5 anos de instalação, não é mesmo? O senhor poderia destacar para os nossos ouvintes quais são as ações previstas para essa comemoração?
Sim, completa 5 anos. Na verdade, a ouvidoria é uma criancinha ainda, né?
Sim.
Então, existe uma comissão para elaborar para comemorar os 5 anos da ouvidoria, né? Presidida pela desembargadora Lenice, que é a ouvidora substituta, e dela participam a Cláudia, que é a coordenadora, e o assessor, o Maurício. Mas, em síntese, o que nós pretendemos é fazer um simpósio em setembro, com participação de outros ouvidores, com palestras, debates, para que possamos traçar novos rumos para a ouvidoria, né? As ouvidorias em geral. Há também uma exposição que se pretende fazer no saguão do Tribunal de Justiça com o histórico da ouvidoria do Paraná, uma cartilha dos ouvidores, uma cartilha tanto para o público adulto como para o público jovem, que eu acho muito importante, para que as crianças saibam desde pequenos que eles têm um órgão para reclamar, para manifestar seus desejos, porque as ouvidorias, tanto no ambiente público como no ambiente privado, são importantíssimas. As empresas privadas têm a ouvidoria como um rumo, uma flecha de direção. E o serviço público também deve ter assim. Nós pretendemos também criar um aplicativo para a instalação em smartphone gratuito, a instalação do 0800, né? Uhum. Que seria para o acesso gratuito, né, via telefone, uma rede ouvir das ouvidorias do Tribunal de Justiça do Paraná, e aí, além disso, outras atividades que estão sendo programadas. Isso é o que se pretende fazer.
Uhum. Desembargador, eu queria aproveitar e pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que, que a ouvidoria já propôs até esse momento e está em funcionamento agora, né? O que a gente já poderia falar para os nossos ouvintes?
A ouvidoria, ela está propondo, já propôs e conseguiu, por exemplo, a ouvidoria funcionava toda no terceiro andar do TJ do Paraná.
Uhum.
Então, atendimento ao público, atendimento telefônico, a parte administrativa e a parte de análise. Ora, a parte de análise é a parte de estudo. Então, você precisa estar tranquilo, não ter barulho. Quer dizer, a conversa do atendimento telefônico, a conversa do atendimento pessoal atrapalhava um pouco. Então, nós conseguimos uma sala no sétimo andar e a sessão de análise foi toda passada para lá, sob a chefia da Neuza, onde ela trabalha num ambiente tranquilo, onde pode estudar com calma e tranquilidade.
Uhum.
Então, esse foi um objetivo que a gente conseguiu. Nós estamos também, nós propusemos ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná os estudos para a criação de um quadro permanente. Por que um quadro permanente? Porque o próprio CNJ, através da resolução número 103 de 2010, recomenda que seja criado um quadro permanente. Porque a ouvidoria é um portal de ingresso, é fácil do Poder Judiciário. Então, ela precisa ter um quadro permanente e capacitado. Porque se a pessoa for mal atendida, não porque seja mal atendida no sentido de falta de educação, mas no sentido de falta de capacitação do servidor, ela vai se sentir mal. Quer dizer, aquela porta de entrada ali é negada. Então, nós precisamos ter um pessoal com quadro permanente para possamos fazer curso de capacitação com frequência e deixar esse funcionário possa dar um tratamento de excelência ao nosso público.
Uhum.
Então, está em andamento isso aí. Só que isso aí também depende de dinheiro.
Sim.
E dotação orçamentária, né?
Uhum.
Estamos ainda também, como a ouvidoria não está na lei da organização judiciária, nós propusemos à comissão de organização judiciária que colocasse a ouvidoria na organização judiciária do Paraná. Inclusive, quando nós estivemos em Brasília, o próprio ministro Celso de Mello nos recomendou que nós falasse com o presidente Supremo para que colocasse a ouvidoria na nova lei do Estatuto da Magistratura. Nós tínhamos também 50% da capacidade laborativa da ouvidoria é composta de estagiários de pós-graduação. E os estagiários de pós-graduação não tinham acesso ao mensageiro. O mensageiro nada mais é que um e-mail do tribunal para todos os órgãos, né, para os juízes e tal. Então eles não tinham acesso. Você fazia uma parte do trabalho e não tinha esse acesso. Então, nós conversamos com o corregedor, o desembargador Eugênio, ele nos atendeu prontamente e disponibilizou o acesso ao mensageiro a todos os estagiários de pós, que não atendeu só a ouvidoria, atendeu a todos os juízes do Paraná, que também têm estagiários de pós.
Uhum.
Nós também fizemos uma adequação da página da ouvidoria no portal do Tribunal de Justiça do Paraná. Está para ser concluída também essa questão do 0800, que já está em tramitação, já está, é só uma questão de tramitação burocrática. Criamos esses postos de atendimento eletrônico. E um estudo para que seja atualizado tanto telefone e endereço online pelo próprio servidor. Ele mudou de endereço, mudou o telefone, ele vai lá, tem uma senha, acessa e muda. Porque isso é muito importante, porque se vê bastante essa questão de mudança de esse telefone e às vezes não é feita essa atualização.
Sim. Uhum.
Então, são questões ainda que estão sendo estudadas e que podem ser elaboradas ainda. Ainda sugerimos a construção de um bicicletário, atendendo a proposição de um servidor, porque, inclusive, no STJ já tem um bicicletário. E o futuro, nós recomenda que isso seja feito. O presidente também viu com bons olhos isso, mas como está em reforma ainda está em projeto, está ainda aguardando um momento adequado. O próprio juiz substituto de segundo grau propuseram que, porque durante as sessões, haveria um processo para ser julgado, que se criasse uma sala de suporte para eles, onde eles ficassem aguardando o momento de participarem do julgamento, onde poderiam ficar estudando com otimização do tempo. Isso é alguma das propostas que ouvidoria está propondo e que algumas já foram realizadas, inclusive.
Uhum. Desembargador, eu queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência como magistrado e na coordenação da ouvidoria. Como é que é estar um pouco mais de contato com o cidadão diariamente?
Olha, é muito gratificante, porque todos nós somos cidadãos, né? Até outro dia eu fui num estabelecimento bancário, num shopping, e introduzi meu cartão, só para fazer um exemplo, uhum. E não funcionava. Aí o segurança disse, mas o seu cartão não é, esse banco só atende clientes e tal, do outro tipo de clientela, não vou citar aqui. Mas eu fiquei indignado, sabe? Aí fui num estabelecimento ali, fui fazer um lanche no mesmo shopping, eu até comentei com o dono do estabelecimento, ele falou, o senhor tem que contactar com a ouvidoria desse banco. Quer dizer, então é uma coisa que já está passando para o cidadão da empresa privada. E as ouvidorias judiciais, elas têm muito a crescer. Futuramente serão um órgão que vão auxiliar efetivamente na gestão, na direção dos tribunais. Então, esse contato com o público, com o povo, aliás, ouvindo o povo, é muito importante. Nós não podemos perder esse contato, porque ele nos dá o rumo e a direção.
Sim. Uhum. Desembargador, o senhor citou no começo da nossa entrevista que uma das reclamações mais frequentes, uma das principais demandas da ouvidoria, diz respeito à morosidade da justiça, à demora dos processos, que o cidadão tem reclamado bastante. Como que a ouvidoria tem lidado com essa questão? Até como essa questão nós sabemos que é recorrente também em outras ouvidorias, né, do nosso país, como que está sendo lidado com essa demanda em específico?
Bem, existe o Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais, que tem agora um encontro em João Pessoa, na Paraíba, final de agosto e começo de setembro. Nós tivemos encontro já no começo do ano, em todos os encontros são ventiladas essas questões e as melhores soluções. É que com o processo pro júri, processo eletrônico, é muito mais rápida a prestação jurisdicional em tese. Porque antes tinha que se expedir um mandado, aí ia para a sala do escrivão, voltava para o juiz, aí o juiz já despacha, uhum. O advogado já fica ciente na hora. E o advogado tem interesse e já volta para o juiz. Então é bate-pronto. Então o que nós precisamos mesmo é maior número de servidores, né, e maior número de juízes. E isso esbarra em questões orçamentárias, né? No Paraná, por exemplo, nós temos uma participação no Fundo de Participação dos Estados. E a proposição do governador era retirar esse fundo de participação. Representa cerca de 235 milhões. Né? Só que o líder do governo apresentou uma emenda que permanecesse esse fundo. É que foram criadas várias varas, uhum. Para melhorar e agilizar o atendimento ao usuário do Poder Judiciário. E dentro dessas despesas há essa planejamento orçamentário desse valor. Se for criado, for retirado esse valor, efetivamente haverá, não vou dizer que vai haver um colapso, mas a prestação judicial, né? Vai ter maior dificuldade, vai ter que ter muita criatividade para resolver essa questão.
Uhum. Desembargador, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor citar novamente para os nossos ouvintes os canais de comunicação com a ouvidoria e como que eles devem proceder para contatar a ouvidoria.
Certo. Via telefônica, através do telefone 3200-3130, 3200-2221. O horário das 12 às 19, que é o horário de funcionamento do Tribunal de Justiça. E o atendimento pessoal, que é no terceiro andar do Tribunal de Justiça do Paraná. O atendimento por carta, né? Carta via correio. Uhum. E o atendimento eletrônico é através do site do tribunal. Clica a ouvidoria, ali já aparece o formulário, é fácil de se comunicar.
Uhum. Agradecer hoje novamente a participação da nossa ouvinte Soraya e frisar para ela que depois do programa a gente vai entrar em contato com ela, né, desembargador?
Com certeza, vamos procurar resolver o problema dela ou orientá-la para que ela possa resolver.
Sim. Desembargador, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Só quero para concluir que a ouvidoria está de portas abertas a todo cidadão. Nosso objetivo é a satisfação do cidadão.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.